voltamos a apresentar Central Manhã.
O Adilson Souza já está pronto? Se Adilson Souza já estiver pronto, vamos trazer a repercussão também do que está acontecendo lá em Brasília. Ou se tiver o Paulo Otaran, primeiro o Adilson Souza. Primeiro o Adilson Souza. Tá terminando de se organizar lá, já tô vendo daqui. Né? As repercussões aí em Brasília, o que, que mais repercute nesse começo de semana, Adilson?
Pois é, bom dia a você. A repercussão ainda é com relação à derrubada dos vetos, viu, Huberto? Muita crítica contra alguns deputados aliados do governo, mas a própria liderança já se pronunciou e disse que houve uma estratégia, até porque dos vetos derrubados, alguns por conta de destaques, mexeram muito com a sociedade, principalmente com relação à questão da energia elétrica, que vai aumentar o preço. Porém, teve gente que não entendeu o voto de deputados aliados do PT e começou a criticar, dizendo que o povo estava sendo prejudicado com relação ao próprio governo, que partido do dos trabalhadores, alguns deputados, a maioria votaram, né? A maioria votou contra o povo nessa questão. Só que a liderança, o Zé Guimarães, disse que foi uma estratégia voltada simplesmente para não perder outras questões que estavam incluídas no veto. Então, de 7 vetos, 4 foram derrubados. Então, 3 foi vitória do governo, segundo a liderança do governo. Mas aí que repercutiu muito mal. Porém, tem aí uma medida provisória que o presidente Lula vai editar esta semana. Já começou durante o final de semana todo com as lideranças. O Senado já entrou em acordo. Falta apenas agora a Câmara dos Deputados fazer essa sinalização, porque vem aí uma medida provisória que vai baratear o preço da energia. Para 60 milhões de pessoas não virão pagar nada, as pessoas de baixa renda. Era 115 milhões de pessoas o projeto que estava vetado com relação à questão da energia eólica. Com a derrubada do veto, a medida provisória vai beneficiar já de início 60 milhões de pessoas. Então, aí essa grande expectativa para essa medida provisória que vai tentar compensar. E lembrando que existem outras opções para o governo também apresentar benefícios. Por exemplo, está chegando para o próximo semestre o gás de cozinha, que será um programa também gás para todos. Esse gás será gratuitamente distribuído para quem é de baixa renda. Tem ainda um dos critérios que vai ser divulgado, mas já está aprovado pelo governo uma outra decisão que vai beneficiar a população que paga muito caro os impostos e precisa retornar com programas sociais. Essa é a fala do Palácio do Planalto. Então, ainda lembrando que o Congresso continua na repercussão de algumas medidas que foram também votadas, uma delas dentro dessa questão da derrubada de vetos. Houve lá várias questões com os chamados jabutis. Por exemplo, dessa decisão que foi votada na sessão conjunta, foi aprovado aquela aposentadoria para quem tem Zika vírus, né? Teve Zika vírus com aquelas doenças que são permanentes. Então, uma pensão vitalícia de R$7.000 estava derrubada. Nós até comentamos isso aqui ano passado, na época. O presidente vetou isso porque outras doenças poderiam também, dependendo de doenças, poderiam estar reclamando e querendo receber uma pensão vitalícia, porque só quem teve Zika vírus. E aí, a tua bancada de oposição, na condição de quanto pior melhor, achou que era melhor prejudicar o governo e permitiu essa derrubada de veto, onde quem teve Zika vírus e teve microcefalia vai receber uma pensão de quase R$8.000 para o resto da vida. É uma decisão que vai pesar no bolso, mas também mexeram com outras situações. Por exemplo, aí uma questão do aumento do fundo eleitoral para R$1 bilhão, muito criticado pela população, porque aqui no Brasil era permitido apoio financeiro de empresas privadas para a eleição, agora ficou só o fundo partidário, para de forma democrática chegar nas mãos de outras pessoas. Porém, não o que vem acontecendo, e aí os próprios deputados aumentaram esse valor para R$1 bilhão, que vai também repercutir muito mal nas próximas eleições. Sem falar de outras situações. Para encerrar, Humberto, a gente fala aqui do Supremo Tribunal Federal, juntamente com a Polícia Federal, pediu a prisão do Marcelo Câmara, ele que era ajudante, um dos ajudantes de ordem, uma das pessoas assessores diretamente do presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele viajou com o ex-presidente Bolsonaro na época, antes de passar a faixa, na época da transição, foi para os Estados Unidos, ficou morando lá com o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, sabe muita coisa e, segundo a Polícia Federal, está atrapalhando as investigações do golpe e também com relação à BIM paralela. E foi pedido de prisão dele ontem, então ele já está preso e agora ele vai depois falar de algumas revelações, até porque existe casos de segredo de justiça que foram já investigados, e ele praticamente tentou obstruir, tentando falar com o próprio Cid, Mauro Cid, José de Olho e tantos outros que investigaram. Então isso para a polícia foi uma obstrução e merece pedido de prisão. Por isso, agora o advogado dele tenta relaxar essa situação. E a gente só informa que hoje a gente continua acompanhando o Congresso Nacional, uma movimentação por aqui, que ainda é de muita expectativa. A gente sabe que existe apenas a quarta-feira para eles trabalharem, porém, na terça e na quinta, a gente vê aqui o que vai acontecer para trazer mais detalhes durante a semana. Essa é a nossa participação aqui direto de Brasília, Adilson Souza. Eu volto com vocês no Central Manhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, direto de Brasília. Vamos passar para Tutóia, o litoral aqui do estado do Maranhão. Chamei litoral. Litoral. Incluído também no litoral. Elevaldo Ramos, bom dia. E o boi pelado, essa história do boi pelado aí, explica melhor pra gente, né? Emoção, memória, a resistência cultural, né? Aí na cidade de Tutóia, conte pra gente.
Bom dia, Humberto, bom dia, Jalda. São quase 120 quilos de peso e aproximadamente 100 metros. É o segundo maior boi do mundo, só fica atrás de Humberto de Campos, do famosão. Dois maiores, né, comprovados. E neste fim de semana fizeram ensaios aqui em Tutóia, os ensaios, os preparativos para o arraial que começa dia 29. Dia 29 começa o arraial de Tutóia, vai até o dia 5 de julho. E os Bumbas Boi, o Bumba Boi, Humberto, é bem antigo aqui em Tutóia, do final do século XIX, 1890 e alguma coisa, já tinha essa brincadeira do Bumba Boi aqui. E destaque também. É o caroço de Tutóia, o caroço de Dona Elza, e esse aí é o boi pelado. São necessárias 8 pessoas para poder dançar com esse bumba boi aí, tá? A gente fez uma matéria especial aqui, não sei se dá tempo de rodar, mas é isso. Os preparativos aqui para o arraial que começa dia 29 de junho. Durante todo o mês, as pessoas se preparam e fazem esses ensaios aqui em plenas ruas da cidade, né? Esse ensaio aqui foi na Orla Marítima, na beira da praia de Tutóia.
Vamos conferir.
Olá, hoje estamos aqui no quarto ano do ensaio de arraial do Boi Pelado, projeto Dança e Tradição que unem gerações. Esse é o momento que o Boi Pelado faz seu ensaio oficial, uma vez que não temos como tirar ele nos dias normais, pelo peso, pelo miolo que tem os afazeres dele, são pescadores. E faço esse evento unindo também outras danças, como o caroço de Dona Elza, caroço Sol e Sereno, o boi tradicional, que é a nossa origem aqui de Tutóia, do Bumba Meu Boi, o rei das dunas do bairro Cajueiro, do Seu Nonato, e também boizinho Achote, que é um boizinho que nasceu na escola também. Meu pai teve história dentro da criação desse boi, boizinho Achote, que conta uma lenda, e juntos fazemos essa festa, esse ensaio, mostrando para a população a nossa cultura, a nossa união e a nossa garra.
Isso, Elivaldo Ramos, uma festa bonita. Cada uma cidade tem a sua peculiaridade nas apresentações, nas festividades juninas. E a gente aproveita para visitar todo mundo que está chegando para visitar o estado do Maranhão nesse período, né, do São João. Que não tem São João somente em São Luís, não. Em cada cidade tem as suas atrações, tem suas manifestações culturais, as suas peculiaridades. Então, você pode passar aqui os 60 dias visitando cada cidade do Maranhão, cada cidade vai ver uma coisa diferente, não é isso, Elivaldo?
Interessante, porque você tem a dimensão do tamanho do boi pelado. Aquele boi
Nós estamos com um probleminha no seu áudio aí. Veja se está conectado direitinho o microfone. Já aqui ultrapassando o nosso tempo. Melhorou, né?
Melhorou, né? Esse é um boi, esse boizinho que está aí perto do boi pelado, é um boi normal, um boi de tamanho normal. Ele parece minúsculo na frente do boi pelado, que tem aí quase 6 metros de comprimento, 120 quilos de peso. Esse Bumba Boi foi criado pelo artesão aqui muito conceituado na cidade, que era o Ananias Santos, pai aí da Mareza, ela que está dando continuidade a essa tradição do boi pelado. Humberto Jalga, com vocês.
Muito obrigado, Elivaldo Ramos. Eu queria trazer muito aqui, eu não sei se a rede permite ainda, mas eu queria trazer o repórter Paulo Ataran, a professora Sebastiana Melo, lá de Sucupira do Norte, está dizendo que não adianta, eles não vão pagar a energia, mas quem vai pagar o preço somos nós e não o governo. Na verdade, assim, o presidente da República, o governador, o prefeito, eles não têm o dinheiro no bolso para pagar, eles gerem, eles executam o orçamento que eles têm à disposição. Então, o dinheiro é do povo. Tem que saber é fazer essa distribuição da forma mais justa possível. Mas eu queria trazer a questão da cota para as mulheres. Tem os parlamentares lá em Brasília que estão defendendo que, ao invés de cotas para as mulheres se candidatar, e aí muitas vezes você bota as mulheres lá só para fazer número e não ajudam a eleger, que haja a cota para as mulheres nos parlamentos e também o respectivo, a respectiva cota, tanto no número de vagas quanto no orçamento, nos orçamentos do município, do estado e do Brasil. Vamos conferir com o Paulo Ataran.
Castro está sugerindo que 20% das cadeiras da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais sejam destinadas às mulheres. No caso de não cumprimento do percentual mínimo, que haja substituição de candidatos homens por mulheres, primeiro dentro do próprio partido. O relator prevê ainda a anulação da eleição caso não for possível preencher as vagas com candidatas após os procedimentos de troca. Esta cota perduraria por pelo menos 20 anos.
Essas mulheres servirão de exemplo para as outras mulheres, de modelo para as outras mulheres. Terão um mandato, terão visibilidade, terão assessoria, terão emenda parlamentar. E com o tempo elas não precisarão mais dessas cotas.
A senadora Elisiane Gama aprova a ideia. Mas segundo ela, a tão desejada igualdade parlamentar entre homem e mulher não pode ser tipificada simplesmente como cota.
Cota! Percentual de 30% para o orçamento é cota. Se não estabelecer cota, nós vamos levar 100 anos para chegar à igualdade entre homens e mulheres no Brasil na representação política.
A matéria, em forma ainda de projeto, tem previsão para começar a tramitar no Congresso a partir do dia 9 de julho. Sua aplicação também incide, aí sim, na cota, mas a cota da propaganda eleitoral.
Quer economizar até 20% na sua conta de luz todos os meses? Com a assinatura de energia da Matrix, você garante energia mais barata e renovável para sua casa ou negócio. Tudo isso sem alterar sua rotina e sem investir nada. Se a sua fatura de energia é a partir de R$ 400 por mês, essa solução é para você. Ligue já no 0800-580-2113. Matrix Energia, a sua fatura barata. 0800-580-2113.
De Brasília, Paulo Ataran.
Muito obrigado, repórter Paulo Ataran. Nosso tempo acabou, mas eu vou deixar a bola com vocês. Me dê a sua opinião para o programa de amanhã a respeito desse assunto. A cota para as mulheres nos parlamentos e nos orçamentos. Já o DP, guarde sua língua, que eu quero também seu comentário para amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado a todos. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Que São João é esse?
que mistura tantas cores, encantos e sabores, e que no mesmo arraial cabe a África inteira, indígenas em um só ritual, e a dança do tiroliro vinda lá de Portugal. Que São João é esse que a gente dança em um só lugar? Uma quadrilha, o bumba meu boi em tantos sotaques e uma roda de cacuriá. Porque se o mundo inteiro cabe dentro de um coração, então o maior São João desse mundo é o São João do Maranhão.